This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fome, epidemia de obesidade, desnutrição, imperativo da dieta, ideais estéticos inatingíveis, um aumento alarmante da incidência de transtornos alimentares e muitas comidas ultraprocessadas. Como é que tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo? De acordo com alguns estudos, mais de 1 bilhão de pessoas está vivendo com obesidade no mundo. Em 12 anos, metade da população mundial será obesa ou terá sobrepeso. Na paralela, quase 10% da população mundial passa fome, um número que segue crescendo, e a insegurança alimentar atinge quase 1/3 dos habitantes do planeta Terra. Parece que a alimentação é pautada hoje especialmente pela escassez e pelo excesso.
A real é que, em muitos contextos, existe um problema crônico de disponibilidade e acesso a alimentos saudáveis e nutritivos. É claro que o alimento saudável só vai ser massivamente consumido se também for lucrativo para toda a cadeia de produção, mas até aí, tem muita coisa envolvida, principalmente questões governamentais e regulatórias que nem sempre estão a favor de grande parte da população. Afinal, como os setores públicos e privados se responsabilizam pelo impacto dos alimentos que são oferecidos às pessoas?
A alimentação está muito além da sobrevivência. Por ser tão onipresente, é um dos assuntos mais centrais da nossa vida. A comida tem o poder de contar a história de um sujeito, de uma família, de uma nação. A alimentação contribui para modelar a identidade de cada povo. No final das contas, os nossos registros sociais, culturais, éticos e políticos estão profundamente implicados nesse tema, da conquista do fogo até o fast food. Refletir sobre alimentação é, sobretudo, a gente encarar grandes perguntas. Como e quando a gente come? Quem nos alimenta e com quem a gente se alimenta? E, sobretudo, afinal, a gente come para quê?
Quando o assunto é comida, não é tão fácil definir o que é fome, ou busca por saciedade, ou o que é gula, ou desejo, ou compulsão. E onde fica o limite para a associação entre saúde e magreza? Quem define o que é saudável ou bonito? Será que tudo isso se resolve com balanças e estatísticas? Os significados da alimentação vão ser sempre muito singulares e subjetivos para cada um, para cada tempo e espaço na cultura, na nossa vida. Então, a gente vai ter que abrir essa geladeira para investigar o que também estamos comendo para além da comida.
Oi, eu sou o André Alves.
E eu sou o Lucas Liedtke e a gente está de volta com o Vibes e Análise, um podcast onde a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok e a gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack.
E se você tem interesse em manter esse podcast no ar, a gente gostaria de pedir para você fazer uma simbólica contribuição no Apoia-se. Qualquer valor é uma contribuição importante para a gente. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
Então, bora lá. Vamos começar com um aperitivo aqui para os nossos ouvintes. Lucas, a Magda Liedtke, sua mãe, ligou e mandou eu perguntar. Você tem se alimentado direitinho?
Bom, não sei se direitinho é a melhor definição, mas acredito que estou aí num percurso de autocuidado, vejam só. Nesse sentido, eu acho que tenho investido mais nos últimos anos, assim, nesse sentido de querer buscar mais saúde, mais bem-estar, sem, obviamente, abrir mão totalmente dos prazeres da alimentação. Ainda que eu esteja aqui dizendo isso do meu lugar de fala enquanto homem e uma pessoa com um biotipo magro. Então, é mais fácil de lidar. Mas vamos entrar nessas questões aí com calma. Eu pensei em abrir esse episódio com uma abordagem bem compreensível e psicanalítica, como a gente costuma fazer, que é uma associação muito fácil quando a gente pensa em alimentação e psicanálise, que é falar sobre a fase oral. Puxar lá as fases psicossexuais do desenvolvimento sexual do bebê e da criança, que são essas fases de vivência e de percepção de prazer e satisfação através de algumas determinadas partes do corpo, que são essas zonas que são erotizadas.
Uhum.
Muito a partir do contato que a gente estabelece com o outro, a partir dessas zonas, dessas partes do nosso corpo, com os nossos cuidadores, que estão ali para cuidar da gente e nos ensinar também a ficar independente e saber um dia cuidar de nós mesmos. Então, obrigado, mãe, pela preocupação, mas eu estou me cuidando. Essas fases da vida infantil, elas se sobrepõem, não é bem assim, termina uma, começa a outra, mas tem alguns períodos da primeira infância em que algumas fases realmente vão ter um destaque, uma predominância maior. E a primeira delas, que é a fase que nos interessa mais nesse episódio, é a fase oral, que vai ser mais significativa e mais determinante nos primeiros 8 a 10 meses de vida do bebê. Bom, e o que acontece? O bebê tem fome. Esse é um estímulo endógeno, ou seja, que vem de dentro. E aí vai ser o seio, ou quando houver um seio, ou uma mamadeira, que vão fazer da boca que chora uma boca que mama. Que vão tornar aquele orifício, na bola de carne, como o Lacan chamava os bebês, vão tornar aquele orifício uma boca. Isso vem de um gesto que é adulto, de uma resposta a uma demanda que é infantil. Então, é um gesto que não só vai alimentar, salvar a vida daquele bebê, mas vai aliviar uma tensão, vai fazer parar o choro. E isso instala uma relação muito importante de afeto e de prazer. E aí, a gente já falou muito aqui de pulsão, mas é bom lembrar que, nessa hora, é a pulsão, digamos, erótica, sexual, de prazer, que vai se apoiar na pulsão de autoconservação, que é a pulsão da fome, mais instintual, de sobrevivência. Então a boca se torna aí uma fonte de prazer e de exploração do mundo e do outro também. Essa necessidade de receber o leite é instintual, mas dar de mamar também é colocar libido na relação. Nessa hora tem ali uma espécie de contaminação do adulto sobre o bebê, porque não é mais só sobre fome. É sobre segurança, é sobre comer o prazer, comer o aconchego, comer o amor. O interessante da oralidade é que ela vai instaurar essa ilusão de fusão imaginária com quem nos alimenta. Então, quando a gente percebe, inclusive, que não existe uma simbiose total e completa e contínua com esse cuidador, com essa cuidadora, o bebê começa a desenvolver um certo tipo de tolerância à frustração. Tem a história do seio bom, do seio mal, da Melanie Klein.
É, e aí eu gosto bastante no trabalho da Melanie Klein, como a gente vai pensar nesse momento como algo bastante complexo e que muitas coisas vão sendo introjetadas ou até exteriorizadas pelo bebê. Quando a cuidadora dá demais, quando não dá. E como isso vai ser responsável, inclusive, pela nossa introjeção de inveja, a nossa relação com os ciúmes e vários afetos vão se desenhando já nesse momento. Porque esse momento, como você descreveu muito bem, Lucas, não tem a ver só com uma boca que suga ou que come, mas tem a ver também com o trato, com a quantidade ou ausência de carinho durante a mamada, com o cheiro, com uma série de coisas que já estão assim, numa contextualização. E tudo isso vai influir nessas questões que a gente está tratando.
Exato. E aí, o que é fome? E o que é prazer? O que é satisfação? Acho que uma imagem muito boa é quando o bebê começa a chupar o dedo. Ele está alucinando com o seio. Ele não está buscando exatamente só o leite ali, mas uma vivência de satisfação.
Perfeito.
E aí depois a gente vai, inclusive, seguindo a vida, nos acostumando com algumas representações, com alguns objetos substitutivos, inclusive a comida. Porque nessa fase a gente está muito falando de como a gente consegue incorporar o outro, sugar essa ingestão do objeto, mesmo que isso seja imaginário. E aí, é claro, os distúrbios, as características que vão vir a partir daí, estão associadas à forma como cada um passa por essa fase, os limites que foram estabelecidos ou não nessa relação, tudo vai vir muito conectado com a forma como as coisas se sucederam nessa fase. E aí vão vir os transtornos alimentares, a drogadição também, o alcoolismo, até algumas características de personalidade. Então, a voracidade do sujeito, a sua cobiça, a sua devoração e até a falação. Porque o uso da boca não é só para comer e beber, mas também falar, beijar, fumar, E aí dá para ir muito longe com essas associações.
E todas essas funções são oportunidades da gente estabelecer algum tipo de fixação. E aí faz muito sentido você ter começado por esse processo em que um furo se torna uma boca. E a boca se torna essa zona erógena que é capaz de nos dar satisfação e também prazer. E, consequentemente, a gente também é capaz de se fixar demais no prazer que vem por aí. A ponto da gente abrir mão de outras zonas erógenas, ou mesmo da gente querer regredir para essa zona erógena.
Uhum.
É aquela imagem que tantos psicanalistas gostam de trazer de que uma pessoa que fuma demais, muitas vezes, está também alucinando com o seio, como você descreveu nessa cena do bebê. Muito ousada?
Não, é interessante.
E aí, Lucas, eu queria romper um pouco esse momento tão conceitual e trazer uma imagem, na verdade, uma sequência delas. E fazer um pouquinho de psicanálise selvagem, se você me permite. Tem uma cena que me marcou bastante recentemente e que eu penso que está super ligada a isso que a gente está conversando. Em Pobres Criaturas, ou Poor Things, o filme tão aclamado do Yorgos Lanthimos, quando a protagonista Bella Baxter vai para Lisboa, ela descobre o pastel de natas.
Uhum, é ótimo.
Aquela cena me marcou demais porque eu lembro de quando eu descobri o pastel de natas na minha vida. E aí a cena é curiosa, porque ela coloca o pastel inteiro dentro da boca.
Uhum.
E aí ela tá lá com o Duncan, em Lisboa. Ele comenta que se come colocando o pastel inteiro dentro da boca. Ela coloca o pastel inteiro dentro da boca e a gente vê aquela experiência de maravilhamento.
Uhum.
Em que ela tá tendo tantos estímulos sensoriais e o que tá acontecendo na boca dela tá se transmitindo pro restante do corpo de tal forma que a gente quase vê por um segundo que tem um prazer da ordem do sexual acontecendo ali.
Uhum.
Ou do erótico, pra gente ser um pouco mais técnico. E aí o que que ela faz? Eu quero mais. E o que que ele responde?
Que é pra comer só um.
Exato.
Quando tá com ele, né? Porque quando ela sai sozinha, ela come vários.
E aí o que acontece?
Passa mal.
Ela vomita.
Uhum.
Esse ciclo inteiro, pra mim, ele é muito curioso porque nos mostra como é complexa a nossa economia dos prazeres. Os humanos são essas criaturas muito peculiares, ou essas pobres criaturas muito peculiares, que sentem prazer, satisfação e gozo. A gente é capaz de se contentar com sensações agradáveis, mas a gente também precisa de experiências que nos tragam mais do que simplesmente atender às nossas necessidades básicas de satisfação. Pra complicar, a gente ainda tem o gozo, que é esse tipo muito estranho de satisfação, que não leva em conta os interesses de preservação do eu. É esse prazer com uma boa pitada de destruição.
Uhum.
E que nos leva para muito além do bem-estar.
Uhum.
Que tudo isso tem a ver com a alimentação e com a Bella Baxter? A gente vê todos esses momentos em que ela tá, de alguma forma, atingindo satisfação. Depois, a gente vê ela estimulada demais com o prazer. E a última cena em que ela, sem o Duncan, come quantos ela quer e joga fora o limite e sacrifica os princípios de autopreservação do eu, a gente está vendo ali algum tipo de experiência de gozo que vai cobrar um preço mais pra frente, quando ela bota tudo pra fora. E é por isso que falar de alimentação nunca é tão fácil.
Uhum.
Porque a gente está misturado com toda essa economia dos prazeres e com toda essa erotização que está o tempo inteiro flertando com vida e com morte.
Uhum.
Porque a gente não pode esquecer que se existe uma batalha travada dentro de nós entre vida e morte todos os dias, essas pulsões também vão nos atravessar quando a gente está falando sobre alimentação, ou sobre fome, ou sobre comer. Eu gosto de brincar, Lucas, que a gente tem libido de talheres, ou sem eles, e também tem um certo embate entre viver para comer e morrer pela boca.
E aí a gente pode pensar como a alimentação pode ser uma metáfora para tantos outros aspectos da nossa vida e que tem essa relação ou essa diferença que você começou a falar aí de fome e apetite. Então, para voltar para o corpo, já que esse é um episódio bem corporal, se a gente pensa que existe um IMC, que é um índice de massa corpórea, aí você faz um cálculo ali da sua altura com o seu peso, você faz uma outra coisa importante, o seu percentual de gordura, enfim, você vai se medindo, você vai entrando em algumas médias estatísticas, se comparando com os outros, você faz exames, assim você pode ver se você está mais ou menos saudável e ver como essas condições todas potencializam o risco de muitas doenças. A gente sabe que a obesidade é a segunda maior causa evitável de câncer. Então, tudo isso é o nosso corpo fisiológico. É mensurável, até certo ponto é manipulável, medicável, mas e o corpo psíquico, que é como que a nossa mente enxerga e representa o nosso corpo para nós mesmos. Ou seja, no fim, o que a gente acha desse nosso corpo fisiológico? A gente ama esse corpo? A gente odeia? Tem orgulho? Tem vergonha? Como que é a nossa representação mental desse corpo? O que você sente quando você pensa nas diferentes partes do seu corpo? Quais memórias que surgem? Então, tem alguma coisa semelhante que a gente pode pensar sobre a fome? Existe uma fome que é fisiológica, que é quando o seu estômago faz barulho, você sente uma dor, dá uma pontada, você pode ficar tonto, mal-humorado, irritado, desconcentrado, baixa pressão, dor de cabeça. Enfim, tem vários sinais internos que a gente aprende a escutar e a respeitar. Mas também existe uma fome que é psíquica, que é a leitura emocional que a gente faz dessa nossa fome, ou desse nosso desejo de ingestão. Isso tem mais a ver com o nosso apetite, que tem a ver com a nossa permissão de seguir ou não as nossas vontades. Ou seja, aí tem o prazer de comer, como essa cena que você estava contando, ou o desgosto de comer, a pressão de comer, ter que comer na hora certa, ter que comer a comida certa, a culpa de comer errado, ou lembranças de experiências que a gente teve com certas comidas, ou quantas vezes a gente não deixa de comer para poder ficar trabalhando, ou para economizar custos. Como que fica o nosso senso de merecimento aí? Ou comer pode entrar como uma chave de autopunição? Como que a culpa vai temperar a nossa comida? Ou ainda, que objetos ou sensações que a gente deseja estão sendo substituídos pela comida? A comida enquanto um objeto de substituição. Enfim, tem uma grande variedade aí de afetos e de hábitos que nos atravessam quando a fome chega. Porque a gente vai sempre precisar interpretar essa fome e fazer alguma coisa com essa fome, senão a gente morre.
É, e aí é difícil, né, Lucas? Porque quando a gente está comendo, a gente não está colocando só um objeto para dentro, a gente está colocando uma cultura inteira e uma série de hábitos que também estão vindo junto com isso. Existia um tempo em que as refeições pautavam o nosso dia. Achei muito bom isso que você falou, quando a fome chega. E eu pensei na hora quando a fome deveria chegar. Porque essa é também uma experiência bastante fraturante para muita gente. Ou dramática, para a gente dizer o mínimo. A fome deveria chegar, a fome chega para todo mundo e não chegou para mim.
É, ou a fome está atrapalhando a minha rotina.
Ou naquele momento é quando a fome chega para a família inteira, mas não chegava para mim, e aí os cuidadores tornavam aquilo numa pequena sessão de tortura. Então é importante a gente lembrar que as relações entre os aspectos da cultura e as formas de se alimentar sempre existiram. A gente também está falando de questões sociais aí, né? Ou das expectativas sociais que também existem em relação à comida. Porque no limite, quando a gente está desempenhando esse ato, coma, a gente também está fazendo algum tipo de demanda de amor. Ainda mais se a gente considerar que em culturas latinas a comida está muito colada nas expressões de afetividade, ou de proximidade, ou até de intimidade. Ou a culpa de não conseguir fazer a comida que as outras mães ou as outras cuidadoras conseguem fazer e eu não consigo. Porque talvez eu não tenha habilidade, porque talvez eu não tenha tempo, porque talvez eu não tenha dinheiro. Então muita coisa vai se misturando. E a gente ainda tem que considerar que dos anos 90 até aqui, a gente foi fazendo um deslocamento muito importante na alimentação. Em que comer para conviver e para formar ou reforçar vínculos passou a ceder espaço para comer só para se alimentar. Essa ideia de comida como combustível é bastante recente na cultura. Nas grandes cidades, quando o ato de comer deixa de ser um ritual coletivo e que regula a estrutura temporal dos dias e passa a ser mais frequentemente um ato solitário, geralmente realizado às pressas e podendo acontecer a qualquer momento do dia, tem algumas coisas aí das quais a gente está abrindo mão. Essas dinâmicas, elas estão envolvidas também em algum tipo de compensação, em que, por exemplo, a solidão da vida contemporânea, muitas vezes, ela é compensada de alguma forma através da comida. Ou a ausência de tempo, ou até de intimidade para que a sexualidade seja um pouco mais presente na vida do sujeito contemporâneo, acaba indo para um lugar de substituição, em que, de novo, o prazer ou a fixação oral acabam substituindo ou até adquirindo uma função masturbatória para muitos. Por um lado, isso pode tanto retirar o prazer das refeições, e por outro, também pode fazer com que muitos de nós passemos a compensar esse rebaixamento através do prazer sensorial. Vou comer sozinho, então tem que ser algo ainda mais saboroso.
É, e para complexificar, existem muitas condutas restritivas que estão circulando por aí, me parece que cada vez mais rígidas. A gente parou de comer muita coisa ou se culpa de comer muita coisa sem nem saber direito por quê, mas porque as pessoas estão fazendo, está na mídia, as pessoas vão falando, a gente vai internalizando isso. Então é bom a gente ficar esperto com relação a essas restrições e dietas. Eu estava escutando no Bom Dia Óbvios a psicóloga Vanessa Tomazini, que é especialista no tema e que vai participar aqui nesse episódio. E ela falou algo muito interessante, que é assim, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Bom, a gente vai entrar um pouco mais nesses transtornos alimentares, mas já lembrando como eles têm uma influência genética, como tem muito a ver com autoimagem. Então, pessoas que têm um uso da estética do corpo como um objetivo de vida, assim, seja um uso profissional, social, de pertencimento. E é claro que a superexposição, as imagens de corpos perfeitos e reais e artificiais que a gente vê na paisagem midiática e pela lógica dos algoritmos também tem agravado essas dismorfias corporais, que é esse sentimento de inadequação que a gente vê principalmente em meninas, adolescentes ou mesmo crianças de 8 anos preocupadas com o seu corpo. Crianças que têm um corpo totalmente normal. Então tem algo aí sobre formação de identidade. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas, principalmente mulheres, que emagrecem e começam a escutar como elas estão bonitas. Como se antes elas praticamente não existissem, como se elas fossem invisíveis. Então é aquele elogio que também é esquisito, que mexe muito com o seu psicológico, porque aí a dieta vira mesmo uma questão de vida ou morte. Não que você morre porque não está saudável, mas você morre porque não está bonito.
Pois é, foi muito boa essa conversa da Vanessa com a Marcela Ceribelli no Bom Dia Óbvios. E é interessante como nesse papo elas falam sobre como as crianças são introduzidas muito cedo na cultura alimentar. Não só as meninas, mas também os meninos. E junto com isso, também tem uma introdução muito voraz na cultura da dieta. Só que aí eu vou pedir licença para já fazer uma pequena torção nesse conceito. Porque eu penso que a gente vive em algo um pouco mais crônico. Algo como o imperativo da dieta. Tem que ter um corpo magro, tem que ter um corpo saudável e tem que ter um corpo que seja, de alguma forma, o ápice do seu desempenho. Por tudo isso, a gente precisa conseguir pensar numa espécie de psicopatologia da alimentação cotidiana, como descreve a Maria Helena Fernandes no livro sobre transtornos alimentares. Então, o comportamento alimentar que ele vem com a gente desde o nascimento também vai estar muito ligado à complexidade da relação do sujeito com a cultura, com o próprio corpo e, claro, também com os acontecimentos da vida. Porque a gente sabe que as alegrias, as grandes emoções, vivências, uma paixão amorosa, por exemplo, pode facilmente tirar a fome de qualquer um, ou aumentar a fome de alguém, ou mesmo a perda de alguém muito amado, aquele ente querido que se foi, um trabalho que a gente não conseguiu manter. Tudo isso também pode impactar diretamente a nossa relação com a alimentação.
Vamos aproveitar então que a gente falou da Vanessa e vamos ver o que ela tem para nos contar. A Vanessa Tomazini é psicóloga clínica, especialista em comportamento e transtornos alimentares, além de psicóloga voluntária no Ambulatório de Transtornos Alimentares da USP.
É importante que a gente comece levantando que todos nós, seres humanos, somos biopsicossociais. Então, o que isso quer dizer? Nós somos atravessados sobre a maneira como os corpos são vistos, pela maneira como um corpo é tido como melhor ou pior socialmente. Nós somos atravessados pelas questões alimentares. Então, a partir do momento em que a gente começa a hierarquizar os corpos e a gente começa a hierarquizar a alimentação, a gente perde o mais importante, que é a subjetividade das pessoas. A gente perde o quanto a alimentação ela é um combustível para que o nosso corpo possa viver. A gente perde a possibilidade de termos os nossos corpos no lugar de corpo, ou seja, instrumento que me permite viver, correr, amar. E ele se torna simplesmente um ornamento aonde ele carrega o quanto que eu posso ou sou mais observado ou sou mais querida por causa disso. nunca soubemos tanto sobre alimentação e nunca estivemos tão perdidos para nos alimentar. Infelizmente, o que a gente vivencia hoje socialmente é uma maior divulgação a respeito de alimentação. Então, os alimentos deixaram de ser comida e se tornaram carboidratos, gorduras, fibras e proteínas. Nós ficamos cada vez mais confusos sobre o que eu realmente deveria comer no meu café da manhã, abandonando a nossa cultura alimentar, que é tão diversificada aqui no nosso país. A forma como uma pessoa que mora ao norte do país é completamente diferente do sudeste ou do sul do país. Você tem uma questão regional de cultura alimentar muito importante. Então, as redes sociais e esses grandes veículos de mídia de massa, eles foram cada vez mais trazendo informações que são incongruentes, foram cada vez mais hierarquizando os alimentos. Esse alimento é saudável, esse alimento não é saudável, esse alimento engorda, esse alimento não engorda. Este é um superfood, esse é apenas um alface. Então, a gente foi cada vez mais privilegiando um conhecimento técnico que é pouco eficaz para a população. O que é eficaz realmente para a população? De que a população tenha cada vez mais acesso a uma alimentação de qualidade, com menos ultraprocessados, por exemplo, mas para isso eu preciso mudar uma série de coisas socialmente, inclusive de políticas públicas, inclusive de acesso das pessoas a uma alimentação verdadeiramente saudável. Então, hoje as pessoas estão cada vez mais confusas, cada vez mais é instituído esse terrorismo nutricional. As pessoas chegam a chamar comida de besteira, de tranqueira, de lixo, sendo que muitas vezes a questão não é um alimento propriamente dito. Lembrando até que nenhum alimento por si só ele é capaz de causar mal ou até mesmo de engordar ou emagrecer uma pessoa, mas o contexto da alimentação. O que é contexto alimentar? É tudo que está antes, que acontece durante e que acontece após a alimentação. Nós somos perspassados por questões a respeito de o tamanho da nossa fome, os pontos da nossa saciedade, da escolha alimentar. Tudo isso está sendo cada vez mais perdido. Então, assim, nós somos diariamente bombardeados por uma série de informações. Mas se a gente for olhar a alimentação de um ponto de vista verdadeiramente saudável, o que seria verdadeiramente saudável? Aonde a gente privilegia todos os aspectos que estão relacionados ao quê? Saúde como bem-estar físico, psíquico e social. Então, o ponto mais importante é que a gente possa propiciar que as pessoas tenham uma alimentação mais em paz, seja com a comida, seja com o próprio corpo. Para isso, é importante que a gente possa investir em atitudes, em ações, em elementos que a gente chama de universais de saúde. Então, por exemplo, em vez de eu discriminar os alimentos entre bons e ruins e entrar nessa dicotomização, é muito mais importante que a gente possa propiciar uma alimentação diversificada para todas as pessoas. Uma alimentação diversificada, ela vai contemplar tudo. É o comer de tudo e não necessariamente o comer tudo. Ela vai estar posicionada em uma pessoa que consegue comer desde um vegetal até um fast food, levando em conta o contexto da alimentação. Então, isso verdadeiramente traz autonomia às pessoas. Peso, corpo e alimentação. Esses são três pontos que vão privilegiar muito mais uma alimentação transtornada e uma forma transtornada de lidar com o próprio corpo do que quando a gente privilegia esses pontos de cuidados universais com relação à saúde.
Escutando a Vanessa, Lucas, eu fico pensando que a gente não pode deixar de considerar a subjetividade radical nessa história toda. Ou seja, quais foram os processos, os ideais e as marcas que moldaram a relação de cada um de nós com a alimentação?
Uhum.
Outra coisa que a Vanessa fala e que também está ligada a toda essa nossa conversa é como é imprescindível a gente conseguir pensar nas relações entre os impasses do campo alimentar nutricional e a cultura, especialmente num tempo em que a gente vive uma espécie de comer transtornado.
Pois é, voltamos para os transtornos. Essa temporada está bem transtornada. Acho que é importante lembrar que o foco de um tratamento psi não é exatamente tratar o peso. Então, mesmo que o peso e a rotina alimentar sejam cuidados primordiais, obviamente, isso vai ter que ser tratado por uma equipe que é multidisciplinar. Para nós, enquanto psicanalistas, o que vai interessar mais é o conteúdo do sofrimento psíquico e emocional. Então, a ansiedade, o medo, a vergonha, os segredos, o senso de inadequação, essas questões identitárias. Porque na hora que a comida e o controle do corpo se tornam um campo de guerra consigo mesmo, e aí tem um narcisismo muito em cena também. É claro que é externo, porque existe o mundo, existe a cultura, existe a pressão dos padrões, existem as opiniões da família, do parceiro, da parceira. Isso que a gente não consegue mudar muito. Mas o interno vai ter que dar para fazer alguma coisa.
Uhum.
Então existe essa dialética interno e externo que tem muito a ver com alimentação, inclusive. O que a gente vai conseguir botar para dentro ou não botar e botar para fora. E que está na raiz dos transtornos. E aí, sendo bem básico e didático, a gente está falando do A, B e C, que é a anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. Tem uma frase da psicanalista Marina Miranda, na Revista Brasileira de Psicanálise, que eu achei bem interessante, que diz assim: anorexia e bulimia se revezam num jogo dialético da fome e da saciedade, do vazio e do cheio, do que entra e do que sai, confundindo o que é vida e o que é morte. Que bem é que você estava falando antes.
Uhum.
Então, são transtornos que falam de excessos e faltas, de invasões e repetições, culpas, castigos, de dor e de amor. Em geral, a gente sabe um pouco sobre cada um dos transtornos alimentares, né? Mas para fazer algumas diferenciações, acho que vale apontar como a anorexia é uma questão que muitas vezes o sujeito não reconhece o problema, tem um mecanismo de defesa, de negação, que está operando violentamente. Então, esse sujeito nega a magreza excessiva. Então, geralmente, quem entra são os pais, é alguém outro que está ali preocupado com aquele transtorno, que é marcado por uma identificação muito narcísica. Quase que assim, não importa o que o outro vai dizer. No caso da bulimia, existe uma intensa insatisfação com o corpo, com o peso, marcado por esses episódios de perda de controle, de comer muito mal, muito rápido, e os comportamentos compensatórios, que são os vômitos induzidos, o uso de laxantes, jejum e exercícios excessivos. Aí tem todo um aspecto de purgação, de limpeza, que é quase como um rito religioso, um sacrifício para se absolver da culpa e purificar o corpo e a mente dos pecados, da gula.
Uhum.
E nos transtornos de compulsão alimentar, a grande diferença é que não tem esses comportamentos compensatórios da bulimia, e a gente vê, inclusive, esses grupos de CCA, dos comedores compulsivos anônimos, que usam alguns métodos bem semelhantes aos passos do alcoolismo. E aí, acho que vale só um parênteses, que é o estereótipo desses transtornos, o tipo de pessoa que a gente costuma achar que esses quadros acontecem só com meninas, com adolescentes, brancas, de classes sociais elevadas. Mas é muito perigoso a gente perpetuar esse estereótipo, porque assim a gente pode deslegitimar e invisibilizar o sofrimento de muitas pessoas que não estão nesse recorte demográfico. Tem alguns aspectos que são mais psicológicos que a gente tem que considerar e que podem estar por trás do desenvolvimento de um transtorno alimentar, que são traumas infantis, traumas sexuais, abusos, situações de negligência infantil, de insegurança, quando a comida vira um tipo de conforto. Ou para anorexia, também sempre tem uma relação com a mãe que tem que ser muito investigada. Muitas vezes de idealização que a mãe tem, um perfeccionismo, uma pressão sobre a criança. E aí tem questões de dependência dos dois lados, de sufocamento, de uma certa indiferenciação com a mãe. E aí a psicanálise vai ter realmente muito trabalho. Porque esses sintomas sinalizam que o analista vai, voltando lá para o início do episódio, da fase oral, investigar momentos que são bem arcaicos da nossa vida mental, onde parece que teve algum descompasso aí nas primeiras relações com o objeto, subvertendo o caminho pulsional. E até interditando um pouco o alcance da genitalidade, que você falou de como a gente pode ir canalizando esses prazeres. Então tem uma questão sexual, de perda de apetite, em paralelo com a perda de libido.
É, e também tem uma questão objetal muito forte nisso tudo. Porque quando a gente está nesse campo dos transtornos e das compulsões, a gente está falando, juntando tudo o que a gente disse até então, sobre afinidades com a experiência corporal e também das possibilidades de corte do outro. o que, que o sujeito vai fazer com a demanda de amor que vem através do comando coma. Por favor, coma.
Ou não coma.
Exato. Pegando a anorexia, para a gente explicar isso um pouco melhor. Pensando a anorexia historicamente como alguém que come muito pouco ou quase nada. Tem uma recusa a se alimentar. Tem uma recusa, inclusive, a manter o corpo de pé em alguns casos. Porque, de novo, a gente está falando de coisas que podem ser bastante delicadas. Muito sérias, inclusive. Estava lendo alguns casos clínicos, por exemplo, da adolescente de 14 anos que é internada com 30 quilos. Ou da jovem que tem um surto psicótico depois de tratamentos com anfetaminas para emagrecer. As histórias dos ambulatórios são bastante preocupantes. Na anorexia, a gente está falando sobre o corpo recusado, em tentativas de apagar o corpo inteiro e de se fazer notar exatamente pela ausência de corpo. É isso que a magreza demasiada também está comunicando. De uma forma geral, claro. E a operação com essa demanda da qual eu estava falando é um pouco nessa lógica de negação radical desse imperativo tão invasivo, ou que é sentido pelo sujeito como invasivo demais. O anoréxico interpreta essa demanda amorosa através da comida como insuportável e vai cavar um vazio para escapar dessa demanda. É uma negação do que se impôs através do exagero da regra da magreza e uma abdicação dos prazeres muito radical. Ou vai deslocar e, no lugar de ter o prazer com a zona erógena da boca, a fixação oral, tudo isso que você estava falando, vai manifestar uma espécie de prazer gozoso na fome. Por isso que eu falei de gozo lá atrás. Para a gente entender que também tem no campo da anorexia um prazer autodestrutivo na falta de vontade de comer, em comer muito pouco ou quase nada. E isso vai desembocar numa fascinação com a imagem distorcida de si. E aí é bom que você já trouxe essa oposição, Lucas, porque a bulimia tem a ver um pouco mais com aceitar essa demanda radicalmente, só que negá-la num segundo momento. Então, recebe a satisfação, cede a essa, aspas, fome de cão, que é como algumas pessoas que sofrem do transtorno vão descrevê-lo, só que aí vão negar isso num segundo momento, num momento inclusive mais íntimo. E aí tem também uma relação interessante entre a pessoa social e a pessoa na esfera íntima. O que, que o sujeito faz quando está na presença do outro, que é come, cede, sente o prazer e num segundo momento se pune.
Mas come muito escondido também.
Perfeito. O que eu acho interessante é que a palavra bulimia, ela vem de um vocábulo grego que significa fome devorante. Então, é também uma forma do sujeito se devorar no sentido de acabar um pouco carcomido, destituído, inclusive, da sua capacidade de pensar sua relação com a alimentação. E aí a gente não está falando na bulimia de uma compulsão, é como se a gente estivesse falando de uma impulsão, porque é ceder ao caráter impulsivo de uma forma devorante. E aí tem essa letra C que você trouxe no começo, Lucas. E aí a gente está falando de um campo um pouco mais complexo. Principalmente porque tem uma relação e um binômio obesidade e gordofobia que é bem difícil da gente articular isso. De novo, tem uma cola nos transtornos da imagem e também uma cola num preconceito social muito grande. Mas aí eu vou fazer de novo um pouquinho de psicanálise selvagem. Tem um filme que eu estou devendo faz tempo de analisar, que é A Baleia ou The Whale. E ali é um exemplo muito interessante de como é que a pessoa obesa está respondendo a essa demanda de uma forma geral, ou como existe uma relação entre compulsão e isolamento. No filme, a obesidade se instala ou se agrava exatamente depois da perda do parceiro, do personagem principal. E aqui a gente está falando claramente de uma fixação tão extrema no prazer e na satisfação oral que vai substituir as outras formas de prazer, vai demover o sujeito da capacidade de autopreservação e vai saturando ou colando as ideias de êxtase e morte. E as duas coisas se confundem a um ponto que muitas vezes não tem retorno.
Pois é, André, aí eu sinto que a gente tem que se debruçar um pouco mais sobre a relação entre o transtorno alimentar e o mundo digital. Tem uns eixos aí que fazem parte desse universo, que é o mostrar, o esconder, o que é público ou privado, a vergonha e o orgulho, a beleza e a feiura também, o natural, o artificial, enfim, tem um ponto muito sensível aí de como existem influenciadores, principalmente mulheres, que são obviamente casos de anorexia, mas que não tratam disso nos seus canais. Algumas tratam, outras não. Outras fazem conteúdos com dicas de saúde, de nutrição, moda, estilo de vida, mas que são acusadas de promover uma imagem supostamente normal de corpos que são cadavéricos, Se você para para fazer algum tipo de escuta digital desses casos, que é se meter a ler comentários desses vídeos, desses conteúdos, você vê como isso é um gatilho para pessoas que têm uma predisposição à anorexia. Então, de um lado, esses exemplos podem servir para as pessoas que sofrem com transtornos como esse não se sentirem tão sozinhas, não se sentirem tão esquisitas, se sentirem representadas. Mas também vira facilmente um exemplo que é muito nocivo. Porque uma menina que se recuperou de uma crise, que está numa fase boa, com um peso adequado, vai olhar para essa pessoa na internet e possivelmente vai achar ela linda e vai pensar, meu Deus, eu tô gorda. Olha, isso que é um corpo saudável, pesando 40 quilos. Então, tem um paradoxo entre mostrar e esconder esses corpos, em falar ou não falar sobre esses sintomas. Tem um caso bem famoso na internet, que eu acho até melhor não falar o nome, porque a intenção não é dar mais audiência para o caso, mas sim para o fenômeno, do qual a gente tem que falar e saber que isso está acontecendo. Que é essa menina que nega os milhares de comentários dos seus seguidores que ficam apontando constantemente os seus sinais de anorexia. Então, garota, olha como está roxo o seu joelho, o seu cotovelo, olha esses espasmos que ela está tendo enquanto fala, as tossidas e falta de ar. E ela vai negando, negando, dizendo, gente, eu estou bem, não se preocupem, eu sou magra mesmo. Até que os próprios fãs fizeram uma petição com 18 mil assinaturas para que ela fosse buscar tratamento e parasse de negar a doença publicamente, porque isso é extremamente nocivo para a sociedade, não só para ela, mas para todo mundo. Além disso, tem milhares de comentários de pessoas pedindo para as plataformas derrubarem esses conteúdos. Ela está muito assim em redes como Discord, Twitch, mas também no YouTube, Instagram. E aí tem comentários do tipo assim, eu acabei de vomitar vendo esse vídeo dessa garota que está ali mostrando seu corpo de biquíni. E aí o que aconteceu é que rolou uma intervenção dos amigos dessa menina. Ela saiu das redes, ela foi internada. Depois de um tempo ela volta para as redes, admite o problema, melhora. Ela começa até a falar mais de comida, começa a mostrar o que ela está comendo. Mas quando ela tem uma recaída e volta a emagrecer, ela nega tudo. Ela diz que tudo foi roteirizado para ela falar, que ela não tem problema nenhum, que ela nunca teve e que ela continua recebendo muito bullying e ódio, quando na verdade é a preocupação das pessoas. E aí ela vai sendo acusada de usar a própria doença e a máquina midiática para conquistar mais audiência. O mais assustador é a presença da mãe dela nas redes, que faz uso da fama da filha para ganhar coisas e diz que a filha não tem nenhum problema. Tem um comportamento muito maluco que as pessoas vão investigando, que quando vê essa garota ela não consegue sair de casa porque a mãe tranca ela em casa. Então, totalmente controladora, né? O que fala muito dessa relação mãe e filha. Enfim, tudo indica que essa jovem vai morrer em breve por causa dessa doença e por causa da vida que ela construiu digitalmente. Eu sei que é complicado falar disso, mas a gente tem que lembrar que existe todo um universo de códigos, emojis, palavras secretas, grupos secretos online para enaltecer anorexia e a bulimia. É meio que uma deep web, assim, com comunidades secretas que tem muito a ver com outros fenômenos de automutilação, de suicídio. Então, as redes são muito problemáticas nesse sentido. E a regulação das plataformas é totalmente incompetente. Óbvio que a gente nem vê as coisas que não são postadas, mas das coisas que são postadas, a gente sabe que é muito preocupante. E o pior é pensar que o que move tudo isso é o valor econômico desse tipo de conteúdo, independente do mal que está causando nas pessoas.
É, porque no limite tudo isso vem de anúncio, inclusive histórias muito horríveis como essa que você acabou de contar. E eu fico pensando, Lucas, também no binge eating ou no extreme eating como entretenimento.
Uhum.
A gente tem até uma categoria para isso, que é o mukbanger. Alguém que publica vídeos de si mesmo comendo ou se empanturrando em grandes quantidades. Os vídeos de mukbang, que são populares primeiro na Coreia do Sul, lá em 2010, geralmente trazem alguém comendo uma quantidade inacreditável de comida e se comunicando com as pessoas enquanto faz isso. Geralmente com humor bastante autodepreciativo, histriônico, euforizante. E muitos desses vídeos são basicamente episódios de mania transformados em um show. A palavra mukbang é uma combinação entre comer e transmitir. Só no TikTok a gente está falando de pelo menos 3 milhões de posts. Eu vou seguir a sua linha porque eu achei muito elegante o que você fez de preservar o sigilo. Tem um influenciador que se considera o maior mukbanger da internet, mais de 1,5 milhão de inscritos só no YouTube, que ao longo dos anos vem passando por crises muito assustadoras. Uma pessoa que já teve muitos problemas por causa desse comportamento, já chegou a quebrar 3 costelas, já fez uma série de tratamentos, infinitos vídeos suicidas ou com ideações, ou comunicando para sua audiência que ele ia deixar de existir. E que, de novo, segue movimentando muita coisa e muita gente em torno de um transtorno. E transformando isso em gatilho de engajamento.
É, esses conteúdos de binge eating, assim, ou mesmo reviews absurdos de restaurantes, degustações gastronômicas exageradas, tem uma abundância, assim, uma coisa muito hiperbólica.
Excessiva.
Que tá na cultura desde sempre, da Odisseia do Homero até a Divina Comédia, sempre tem esses banquetes absurdos e que no fim chegam em algum fim trágico, uma punição. Mas hoje não, hoje gera views. Tem uma TikToker que é a Jennifer Noll, que ela finge que come umas coisas muito trash, mas ela não engole. Ela cospe depois de parar de gravar o vídeo. Então, ela é magra. E ela cria uma ilusão de que ela pode comer tudo aquilo e continuar sendo magra. O que é uma ostentação muito perigosa, porque leva para um outro nível de crueldade. Isso é sádico.
Não, quase uma relação psicotizante com a audiência dela.
E aí, eu acho que tem um embate ideológico complexo que a gente tem que conseguir desempacotar aqui, que é, de um lado, existe uma pressão que pode ser prejudicial, tóxica e alienante pelo aprimoramento estético. Como essa meta que é infinita, insaciável, frustrante, porque o nosso corpo um dia vai virar pó. Nesse sentido, existem muitos discursos que são gordofóbicos, ou até um bullying contra homens que são muito magros e miúdos, que não passam uma sensação de ser forte, viril e tudo mais. Esses preconceitos são bem explícitos nos próprios profissionais de saúde, nutricionistas, personal trainers, sem falar nos influencers, que podem servir de um exemplo positivo, mas também, né, histórias de transformação, de persistência, mas também aparece essa gordofobia, inclusive em pesquisas científicas, relatórios, está muito ali impregnado. Ao mesmo tempo, obviamente, a gente não pode ser pró-sedentarismo, ou deixar crianças e adolescentes o dia inteiro na frente das telas, ou passar um pano para esse desregramento hedonista inconsequente que a gente está falando aí que existem nas redes, que seria até uma espécie de exaltação da obesidade, enquanto uma doença crônica, inclusive. Resumindo, é como se, enquanto sociedade, a gente precisa ser anti-obesidade, anti-fast food, mas também a gente precisa ser anti-gordofobia. No meio de tudo isso, o que é normal? O que é padrão? O padrão é saudável? A gente tem que lembrar também que os corpos são diferentes, os metabolismos, os gostos, tudo que a gente falou aqui sobre cultura, alguns povos de certos países têm corpos mais magros ou mais gordos, ou mais fracos, ou mais fortes. Enfim, é uma grande salada, usando uma metáfora da alimentação, que precisa contemplar diversidades, preferências, noções subjetivas de saciedade. Como que é comer sem estar com fome? Como que é parar de comer mesmo estando com fome? Que efeitos psíquicos que essas práticas provocam na gente? Tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado em análise, para a gente cuidar não só do nosso corpo fisiológico, mas do corpo psíquico.
Muito bom, Lucas. Enquanto a gente estava falando sobre todos esses exemplos de como a internet também tem atravessado a alimentação, eu fiquei aqui refletindo sobre uma hipótese um pouco ousada. Vem comigo e me diz se você acha que faz sentido. A gente pode pensar numa espécie de evolução sócio-histórica da alimentação, ou da relação com a alimentação, e como novos códigos foram se instalando na forma como a gente come, nas companhias, nos rituais e também, claro, nos motivos pelos quais a gente come. E aí eu vou voltar de novo nos anos 90 e como a conveniência foi um dos códigos imperativos do comer. Já nos anos 2000, a experiência passou a ser um significante mestre. Hoje, eu diria que a alimentação está bastante tomada pelo broadcasting como código central. Então não basta ser prático, não basta ter algum tipo de deslocamento multissensorial. É preciso entreter, tanto o usuário que come, quanto o usuário que assiste. Então não é só mais sobre uma comida que seja capaz de alimentar. A comida precisa engajar. A gente saiu da comida embalada para a comida artística e agora para a comida midiática. Para muitos sujeitos, é quase inadmissível comer sem a presença de uma câmera. Essa é a história desses restaurantes e dessas comidas tão instagramáveis, dos rituais compartilháveis e de como a gente foi do fast food ao chef's table e agora ao hashtag eat with me ou coma comigo. Eu ousaria dizer que a gente está diante de uma nova virada, inclusive, com esses challenges e desafios relacionados à comida.
Uhum.
Quase como se a comida também tem que ser capaz de desafiar. A questão é que a gente foi vivendo um processo minucioso de espetacularizar cada etapa desse processo de comer. As compras, as receitas, o meal prep, os chefs superstars, o preparo das lancheiras, os entregadores que também são criadores de conteúdo. Os tantos vídeos de testando e experimentando tipos diferentes de comida. Os infinitos creators que vão falar sobre como você precisa conhecer esse restaurante, esses reviews que você mencionou. E, claro, as lives de Coma Comigo. Então, nesse momento que a gente se encontra, eu acho que a gente não tem só um comer transtornado. A gente está vivendo um comer que é tecno-espetacularizado. Com o que, que tudo isso está conectado, Lucas? Com os estudos todos que a gente vem fazendo sobre viralismo. Se a gente pensar em suco verde, avocado, banoffee, chá diurético, bolo em camadas, naked cake, temakis, bolo de pote, brigadeiro gourmet, paleta mexicana, bolo de micro-ondas, pink sauce, pastel de nata, ovo de páscoa ou qualquer coisa com pistache, até o tacacá no ano passado. A gente está falando de uma quantidade muito grande de pratos e comidas que se tornaram amplamente populares e que parecem tomar a cultura e sumir na mesma velocidade. Como se fosse uma febre mesmo. Ou usando o termo técnico da pesquisa de tendências, fads. Tudo isso diz muito de um tempo de experimentação radical, mas também de como a gente vem se alimentando na lógica dos memes, ou da comida viral. Um tempo em que parece que todo mundo tem que ser um pouco foodie, um pouco criador de conteúdo sobre alimentação.
Pois é, agora você colocou bastante coisa aqui na mesa, no prato. É uma conciliação complexa de se fazer entre todas essas oportunidades e demandas e ofertas, tudo que está no mercado disponível, nos provocando e toda essa pressão para a gente atingir esses ideais de beleza. E por que não ideais de saúde também? Agora, como é que cada um vai ter a sua saúde a partir das suas decisões e suas escolhas? Eu fico pensando assim, se eu quiser comer churrasco, dia sim, dia não, e ser muito feliz com isso, e talvez morrer mais cedo, de problemas cardíacos, isso deveria, em certa medida, ser uma escolha minha. Mas a minha família não vai querer isso. Então, isso é pressão social. De alguma forma, existe o outro, e o grande outro, o mundo inteiro, nos dizendo que a gente pode e deve fazer outras escolhas. Mas quais escolhas? Aí a gente come o que tem mesmo. É curioso como a gente falou do bebê lá mais no começo, e o bebê tem muito mais noção da sua fome. E se satisfaz com o leite. Mas aí a gente cresce e vai neurotizando a fome. Vem aí os outros, a cultura, a economia, e tudo isso vai modelando os nossos hábitos, o nosso apetite. Mas no fim a gente não pode esquecer que o nosso apetite vai estar relacionado às nossas escolhas e a alguns desejos que são mais profundos do que simplesmente o que a gente vai almoçar hoje.
Eu acho que a gente pode deixar por aqui.
Vamos, tô satisfeito também.
A gente segue se alimentando, pensando na nossa relação com a comida.
Então tá, até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.